E nós estamos ao vivo aqui com a Renata Vilela, da APAE Escola Flor Amarela de São Vicente de Minas. Renata, primeiramente, bom dia, muito obrigado por atender o nosso convite, né?
Bom dia, Ricardo, o prazer é nosso mais uma vez estar aqui com vocês. É sempre uma honra para nós poder atender ao convite de vocês.
Nossa, a honra é nossa recebê-la aqui, ainda mais nessa semana tão especial, né? É a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Olha, Renata, acho que a gente podia começar falando um pouco sobre essa semana. Qual a importância dessa semana? O que acontece essa semana? Eu até estava, ao fazer a chamada aqui, né, da sua vinda, dando uma palhinha assim do que eu consigo compreender, que é sempre uma forma de conscientizar a sociedade sobre a importância, né?
Exatamente. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla desse ano de 2023, ela tem como tema conectar e somar para construir a inclusão. Porque o que que acontece? O Brasil é considerado um país com uma das legislações mais avançadas e modernas no que diz respeito aos direitos e às garantias das pessoas com deficiência.
Uhum.
Porém, apesar de tantos avanços nas últimas décadas, a inclusão ainda está bem distante de ser plena no nosso país. A gente percebe isso no dia a dia, né? Não existe inclusão nas escolas, como se prega, né, que deveria existir. Os professores não foram capacitados para atender essas crianças com deficiência. A gente vê que na própria sociedade, né, está acontecendo uma coisa muito interessante, né? A Semana Nacional começou ontem, né, dia 21 de agosto.
Uhum.
E nós recebemos as crianças da Escola São Vicente de Ferre lá na escola. Foram, uhum, 70 crianças no período da manhã e 80 no período da tarde.
Que legal.
Muito legal, porque assim, a criança em si, ela não tem preconceito. Isso é que eu acho mais bonito, sabe? Ontem eu ainda estava comentando lá em casa com a minha família. Eu falei, nossa, eu amo criança, porque eles não têm preconceito, eles ouvem, eles prestam atenção, sabe? É muito interessante. A Osana Nunes, a nossa fonoaudióloga, estava lá na hora que a gente estava recebendo as crianças e ela falou com eles e fez brincadeiras de exercícios vocais e eles prestam atenção, sabe? A criança, ela traz consigo um amor, uma afetividade que me encanta. Eu acho que é por isso que eu entrei na área da educação mesmo.
É como dizia o Gonzaguinho, eu fico com a pureza da resposta.
Exato.
Da criança, né? Porque depois o ser humaninho vai crescendo.
Aí fica difícil.
E vai, a vida vai complicando, né? E aí eles fizeram essas atividades.
E aí eles foram conhecer a escola. E aí,
sim,
eu permiti que eles fizessem as perguntas, tirassem dúvidas. E foi muito legal.
E o que, que eles perguntavam, Renata?
Ah, é muito legal. A turminha da manhã, que são um pouquinho mais velhos, né?
Uhum.
Eu acho que é do quinto ano, se eu não me engano, quarto ou quinto ano. Aí perguntava o que, que era a síndrome de Down, por que estava tendo tanto caso de autismo. Umas, uhum, perguntas muito interessantes, sabe? Assim, que você fala assim, meu Deus. Então, eles são muito curiosos, né? E eu, dentro dos meus estudos, do que eu sei, eu pude tirar algumas dúvidas. Uma das coisas que eu falei ontem com eles, né, inclusive com os professores, que está aumentando muito o índice de autismo, né? Existe um estudo que foi publicado na Gazeta do Povo, um jornal, né? Porque,
uhum,
hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com as fontes, né? Que nos Estados Unidos, nos últimos 16 anos, o índice de autismo aumentou em 400%. Então, lá já existem estudos para ver por que está aumentando tanto, né? E no Brasil não é diferente, sabe? A gente vê que está aumentando muito o número de crianças autistas. Lá na APAE de São Vicente mesmo, que já tem 32 anos, há pouco mais de uma década, a gente não tinha o número de autistas que a gente tem hoje. As pessoas às vezes vêm com aquela coisa, ah, porque está aumentando o diagnóstico. E eu sempre bati, não é o diagnóstico, é o autismo que está aumentando. E hoje a gente vê que é comprovado que realmente está aumentando e a gente tem que estudar por quê, né? Mas voltando aqui à Semana Nacional,
sim,
né,
sim,
que foi instituída no ano de 2017. É interessante a gente falar de passado, né? Hoje eu estava na academia e meu personal tem 20 e poucos anos, né? E ele estava falando com meu filho, que tem 20 anos. Ah, porque eu estava vendo lá no TikTok a Nostalgia, não sei quem, em 2010, em 2000.
Nostalgia,
eu falei,
2010?
Assim, meu filho, Nostalgia para mim é 1980. Então, a Semana Nacional é uma semana semana que foi instituída recentemente.
Ontem, né? Ontem, foi ontem.
Há pouco tempo. Mas já vem tendo, assim, alguns avanços na sociedade, quando a gente vê que as pessoas começam a ter mais consciência das coisas. Sim. Conforme vão, as ações vão acontecendo, né? Caminhadas, passeios, mostrar as pessoas com deficiência. Ou então, voltando às crianças de ontem, eu mostrava as pessoas com deficiência para elas.
Sim, sim.
Não querendo exibir, como sim. se fazia antigamente, porque você sabe que antigamente no circo sim. se exibiam as
até
pessoas
no circo,
com deficiência, né?
Uhum. Né?
Hoje não é nesse sentido, mas para que eles conheçam e eles se mostrem e eles entendam e aceitem, porque eu acho que o maior problema, eu falo sempre que a maior deficiência que existe na nossa sociedade é a ignorância. Você só deixa de ser ignorante quando você conhece.
Conhece.
Então, assim, eu mostro muito para as crianças, os meus meninos, para que eles conheçam e entendam que são pessoas iguais a nós, com as suas limitações.
Sim.
E ontem ainda fiz uma brincadeira com eles. Eu falei assim: olha, o que é deficiência? Aí eles não sabiam responder, aí eu olhava uma menininha de óculos e falei: você tem uma deficiência? Aí ela olhava pra mim e eu: você tem uma deficiência visual, você usa
sim,
óculos.
Sim.
Então, pra você ir quebrando,
desmistificando,
corpo,
né?
Desmistificando,
né?
Exatamente.
Outro, semana passada, quinta-feira, por conta do evento que teve aqui em Mindurim no domingo, junto da APAE, fez um feijão tropeiro. Foi bacana, né? A Corina veio aqui junto com a Jaciara e junto com a Janaína. E assim, nos bastidores, a gente estava conversando. Eu sempre falo, isso é fato. Deficiência todos nós temos em algum grau. Tem deficiência intelectual, tem deficiência física, mas o ser humano tem as suas deficiências de caráter e personalidade.
Essas são as piores.
Que são as piores e que geralmente a gente não quer admitir. Mas as pessoas que têm essas deficiências, elas têm preconceito com uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, de fala, intelectual, mas ela tem as suas plenas faculdades mentais para falar mal do outro, para fazer fofoca, para criar intriga.
Isso é terrível, né?
E aí eu pergunto, mas quem é deficiente, na verdade, né, Renata?
Pois é, o Ricardo, a gente fica vendo aí tantas coisas. Ontem, por exemplo, quando as crianças perguntaram para mim por que eu tinha atendimento aos bebês, como é que os bebês iam parar lá, né? E eu
sim.
explicando para eles que os neonatos de risco são aquelas crianças que já nascem com alguma questão que pode levar a ter deficiência. Só vai, se não nascer com uma síndrome já detectada pelo médico, né? Como a síndrome de Down, que você já detecta
sim.
na hora que nasce. E eu vou até fazer um parênteses aqui, que eu amo a pessoa com síndrome de Down. Eles são super afetuosos, amorosos. E uma notícia muito triste, que na Europa já não existe quase crianças com síndrome de Down, porque é permitido o aborto, né?
Meu Deus.
Então é uma coisa assim, eu falo, como eles estão perdendo, sabe? Porque eles realmente são pessoas que só nos ensinam amor.
Sim.
Eu falo que o cromossoma 21 é o cromossoma do amor, realmente, né? Mas, enfim, eu estava explicando para eles que muitas das vezes as crianças são encaminhadas para nós porque a mãe é uma gestante. Né, hoje em dia ainda existe muito caso de mães prematuras, né? Que engravidam com 12, 13 anos. Isso é um risco. Uso de droga durante a gravidez. Infelizmente, a gente sabe que hoje as mães ainda usam drogas durante a gravidez. Mães que usam crack enquanto estão grávidas. E as crianças nascem até com abstinência, então, da droga.
Já
né?
nasce com a abstinência da droga.
Já nascem com
a
abstinência da droga. Às vezes existem casos que a criança precisa ficar internada para poder limpar o organismo dela.
Meu Deus.
Da droga que a mãe usou durante a gravidez. E essas crianças são crianças que já nascem com o risco de ter uma deficiência ou uma doença que a mãe teve durante a gravidez. Enfim, são vários casos. Hoje nós estamos com 18 crianças na estimulação precoce. E dessas 18 crianças, 11 são autistas. Então é um índice muito grande de autismo realmente que está acontecendo.
Bom, Renata,
né?
o que é uma deficiência intelectual, o autismo, né? Chega assim.
Na verdade, não. O autismo ainda existe. Porque não existe. Eu estou até usando um termo errado. Autismo.
Sim.
É transtorno do espectro do autismo.
Certo.
Esse transtorno do espectro, ele pode ser em vários níveis, né?
Uhum.
Então, assim, tem casos mais graves que a criança realmente ela fica no mundo dela, ela fica não verbal, ela não se comunica. Ela se fecha no mundo e é muito difícil o trabalho com eles, mas é possível,
sim,
não é impossível.
Sim.
E aí tem vários graus, até chegar num grau mínimo que a criança simplesmente não gosta de conviver, mas tem uma inteligência normal e tal. Recentemente, a doutora Renata, pediatra lá de Andrelândia, ela atende na PAI de São Vicente. Uhum. Ela deu uma palestra sensacional para nós, porque ela mostrou, provou que existe crianças com transtorno do espectro de autismo simplesmente por causa do uso exacerbado de tela. Durante a pandemia, muitos dos pais tinham que trabalhar online e tal, e deixava a criança na TV, no computador, no celular, enfim. Essas crianças ficaram com um transtorno, entre aspas, do espectro do autismo, porque elas não conseguiam conviver, não conviveram durante a época que a criança tem que conviver. Sim. E os pais deixavam muito tempo durante o uso de tela. Essas crianças, para poder romper com esse uso de tela, é terrível. Às vezes elas ficam 15 dias em abstinência. Se os pais adaptam ao tratamento que a doutora Renata propõe, que é ficar 15 dias sem tela nenhuma, sem celular, sem televisão, sem internet, sem nada. Eles... No começo, os 15 primeiros dias, ela diz que é terrível, que as crianças fazem pirraça, se jogam no chão. Elas não conseguem, não sabem conviver. Depois de 15 dias, elas vão voltando à vida normal, aprendem a conviver com os colegas e saem do transtorno. Olha que coisa mais louca. Que mundo que a gente está vivendo. Nós estamos provocando deficiência nas crianças. Então, assim, falar do transtorno do espectro do autismo é muito difícil, porque existem várias nuances, entendeu?
Vários níveis, né?
Exato.
Mas tá aí, pais que estão na sintonia. Olha que dado interessantíssimo da palestra da doutora Renata, que provou que sim, você deixar o teu filho o dia inteiro no celular, no tablet, no computador, nas telas, pode provocar o transtorno do espectro autista em algum grau, e aí a criança vai se fechando naquele mundinho dela ali.
Hoje existem vários estudos, né, Ricardo? Sim. Esses adolescentes que ficam horas, que ficam até sem comer durante os jogos, né, de campeonatos de jogos online, não sei o quê. Então, assim, nós estamos vivendo uma época em que os pais têm que ficar muito atentos aos seus filhos. Aliás, nós estamos vivendo uma época também que os pais estão criando os filhos e esquecendo de educá-los. Porque eu sempre falo, criar é muito fácil, né? Você cria gato, cria cachorro, mas educar demanda tempo, né? Você vê que até os nossos animais, mas se você não educar, eles não vão fazer xixi, cocô no lugar adequado,
certo,
né? E tudo mais. E os nossos filhos precisam de educação. E educação demanda tempo. Demanda dia e noite. Você tem que botar na hora de dormir. Eu estava vendo ontem um vídeo de uma médica falando que as crianças que não dormem cedo, elas têm um prejuízo danado. Porque a melatonina, que é o hormônio do sono, ele tem que ser utilizado na hora certa. Aí você deixa a criança dormir duas, três horas da manhã, a criança fica no celular até de madrugada. O que nós estamos vendo hoje nessa geração de adolescente? Um índice altíssimo de suicídio, adolescentes extremamente fracassados, sem perspectiva de futuro. E aí? A culpa é de quem? Dos pais,
a
que
famosa
não
educa. Geração Z, né?
Geração mimimi, geração Nutella, tem vários nomes,
vários,
né?
Várias expressões, né? Pessoas que não estão sendo preparadas para o mundo.
Para,
né?
O mundo.
Eu costumo falar para o meu filho que o mundo é cruel. Então, quando a gente exige dele o comportamento, ou quando a gente exige dele um esforço em qualquer situação, eu sempre cito essa frase: meu filho, o mundo é cruel. Você vai viver o mundo lá fora, você vai ver que ninguém gosta de você, que ninguém vai fazer nada por você e que você tem que se esforçar muito para sobreviver nesse mundo. E aí, esse mundinho que as crianças estão vivendo hoje, maravilhoso, né? Porque entra num jogo, dentro daquele jogo, aquela criança, aquele adolescente é o rei, ele é o campeão, ele faz e acontece, ele sabe jogar. A criança e o adolescente de hoje, eles sabem fazer muitas coisas, e tem um sucesso ali no mundo digital, mas na vida real não tem sucesso nenhum.
Então, Ricardo, é muito realmente, quando a gente pensa, que mundo que a gente está preparando para os nossos filhos, né? A gente tem que prestar muita atenção nisso. Eu falo muito para os meus filhos, sempre falei, só existe duas maneiras de aprender, ou é no amor ou é na dor. O amor a gente está aqui para te ensinar. Uhum. Se você quiser aprender lá fora, você vai aprender na dor. E eu tenho, assim, eu tenho um filho de 20 anos hoje, que foi adotado aos 5 anos de idade. E quando ele foi adotado, todo mundo falou, ah, adoção tardia, ah, porque não vai dar certo, não sei o que e tal. E eu sempre, como educadora, sempre impus muito limites na educação do meu filho, né? E limite com amor. E hoje o Cauã é um menino que todo mundo ama. Não tem quem não goste do Cauã, sabe? Tô falando aí, muita gente aí da zona rural já deve conhecer o Cauã, porque ele tá sempre, hoje mesmo ele tá lá pro lado de Serranos, instalando uma antena. E assim, ele é muito querido, sabe? Muito educado. Por quê? Porque teve disciplina com amor. Isso é fundamental. Isso é até um toque que eu dou pros pais. Porque hoje eu vejo muitas mães chegando pra escola e falando assim, eu não tô dando conta do meu filho. Às vezes criança tem 4 anos de idade, como é que um pai, uma mãe, não dá conta de uma criança de 4 anos de idade? Pelo amor de Deus! Sabe, meus netos, quando chegam aqui pra passar férias comigo, meu neto tá com 11 anos e minha neta tá com 8. A primeira coisa que eu falo, na casa da avó, tem regras. Eu adoro receber meu neto, ficou um mês aqui comigo. Vocês querem que eu durma com vocês no quarto de vocês? Cada um vai dormir na sua cama, porque eu vou dormir na minha. Uhum. Entendeu? Aqui é menos tela e mais rua. Impõe horário de tela e tudo. Gente, meus netos não dão trabalho, porque criança precisa de limite, precisa de regras, né? E isso, quando eu falo de criança com deficiência, sem deficiência, porque às vezes os pais têm a tendência também de a criança ter deficiência e começa a super proteger. Não, crianças com deficiência precisa de regras e de limites como qualquer outra criança.
Renata, lá na APAE, que a gente fala APAE, Escola Flor Amarela, são Sim. duas entidades em uma só, na verdade, né? Depois você vai falar detalhes aí pra gente. Mas aquele pai, aquela mãe que chega, por exemplo, geralmente as deficiências se descobrem quando nasce?
Às vezes.
Às vezes sim, às vezes não. Mas vamos dizer que descobriu. Uhum. Lá na APAE, os pais também têm uma orientação de como lidar, de como
sim,
educar essas crianças?
Com certeza. Porque é o seguinte, você falou aí, eu já vou até aproveitar o seu gancho e falar. Flor Amarela é a escola da APAE.
Sim.
A Flor Amarela é a parte da educação. Uhum. E a APAE atende também na área da saúde e da assistência social.
Ah, sim.
Então, a nossa equipe do CERD, ela é composta de psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas de todas as áreas, fisioterapeutas e tal. Então, por exemplo, chegou um bebê lá, a fisioterapeuta vai orientar os pais como trabalhar com esse bebê em casa também, para que o desenvolvimento dele seja melhor.
Uhum.
A psicóloga vai orientar os pais como trabalhar com aquela criança em casa. Então, assim, toda a nossa equipe técnica, que é muito bem preparada, ela vai estar orientando esses familiares como trabalhar com as crianças. Nem sempre a gente tem sucesso, porque às vezes os pais não querem ter muito trabalho, mas...
Querem jogar lá na escola e é problema de vocês, né?
A gente vê, né, que quando os pais se envolvem, a gente tem um exemplo aí do Noah, que é blogueirinho, que é famosinho aí na internet.
Uhum.
A Thaís é uma mãe super dedicada, que faz desde pequenininho, tudo que a gente orienta e tal. E o Noah, uma criança com síndrome de Down, que hoje você vê o Noah... Cara, ele faz coisas que... Ele tem uma memória que é uma coisa fora do normal. Então, assim, depende muito do trabalho entre a escola e a família. É muito importante isso. Inclusive, amanhã, né? Hoje os nossos meninos vão passear lá no Angarana. Vão fazer um passeio lá no Clube Angarana. Uhum. Hoje o dia é deles. Vão uhum. se divertir. Mas amanhã nós já temos uma roda de conversa com os familiares. O tema da roda de conversa é cuidando de quem cuida. Então, assim, amanhã a gente quer conversar com esses familiares para ver, para que eles tragam essas angústias, para que eles entendam que outras pessoas passam pelas mesmas situações que eles. Então, amanhã nós vamos ficar na parte da manhã, a partir das 10 horas, conversando com os familiares.
Olha só, recebemos uma mensagem aqui, ó. Parabéns, Renata. Estamos sempre ao seu lado, admirando o seu trabalho e sempre te dando o apoio que precisar. Um beijo do seu marido Chico Bomba, dos seus filhos Luiz, Guilherme, Cauã e do Natan.
Ah, que legal.
Mandaram mensagem aqui no nosso WhatsApp.
É bom, família tem que estar junto, né?
Aliás, quero deixar o WhatsApp da rádio. Quem está nos ouvindo aqui de todas as cidades, tem dúvidas sobre o assunto, né, desta semana especial, Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, quer fazer alguma pergunta para a Renata, fica à vontade, manda aqui no DDD 35 999700955, DDD 35 999700955. A gente está nesse bate-papo legal aqui, a Renata trazendo para a gente esses detalhes do trabalho da APAE, da Escola Flor Amarela. A gente vai fazer nosso primeiro intervalo, na sequência a gente está de volta aqui e mande sua pergunta, mande seus comentários.